desculpa a demora pra começar a gravar, mas eu fui comer antes e tal. Minha mãe me chamou e aí, enfim. Mas não transcreva essa parte. Enfim, não vou falar nada aqui, mas não transcreva essa parte, porque não sei se você vai precisar usar essa parte pra depois. Mas vamos lá, né? Pra que eu seja mais conciso possível, porque já tem 30 segundos de áudio. Nem comecei a falar ainda. Então vamos lá. Bom, o meu nome é Vitor Mafra, eu tenho 18 anos de idade, sou mineiro, nasci em Belo Horizonte e moro aqui desde que eu nasci. Mas a minha história com a tecnologia, assim, meu primeiro contato com tecnologia que eu me lembre foi na escola. Eu estava numa escola pequena, numa escola dessas escolas de bairro, assim. Estava no maternal, se não me engano. Maternal, primeiro período. Acho que primeiro período, né? Maternal não devo conseguir lembrar muitas coisas. Mas então eu tinha 4 anos, né? Deve ser. E eu lembro que a gente tinha aulas de informática. E as aulas de informática basicamente eram um cara que eu não faço absolutamente ideia de quem seja, não lembro do nome. Mas lembro que era um cara que vinha uma vez por semana, talvez por mês, eu acho, na escola. E ele tinha um notebook. E era isso a aula de informática, assim. Era tipo todo mundo ao redor dele e ele fazendo coisas no notebook dele, que imagino que fosse uma coisa completamente diferente, assim, né, do que a gente tem hoje, né, em questão de visual e tecnologias e tudo mais. Devia ser bizarro, assim. Mas é a primeira vez que assim, é a primeira memória que eu me lembro, assim, de um computador, de eu ter um contato com um computador. E eu ficava tipo assim, caralho, ah. E não sei se eu posso falar palavrão, né? Mas enfim, caramba, ah, caraca. O meu pai, ele trabalha com tecnologia, ele trabalha na área, ele é engenheiro eletricista. E eu acabei tendo um computador bem cedo aqui em casa, assim, comparado a pessoas ao meu redor com quem eu convivia, justamente por causa disso, assim, que meu pai usava para trabalhar. E a primeira memória que eu tenho dele é um dia, no final de semana. Eu tava dormindo de tarde, talvez fosse durante a semana também, né? Não tinha muita distinção disso. Mas eu tava dormindo durante o período da tarde, e aí eu acordei. A minha mãe não tava aqui em casa, tava só eu e meu pai. E ele tava configurando o computador. E aí eu fiquei tipo, uau, meu Deus, que isso? Pera, isso é um computador, eu já vi um computador. Deve ter feito isso, eu não lembro, mas eu me lembro, tipo assim, eu tenho muito, muito clara a imagem de eu acordando, indo pro quarto dele e ele mexendo no computador. E, tipo, era uma coisa que não estava lá antes e do nada estava. E era uma coisa, mágica, absurda, e enfim. E aí ele tava, configurando o computador e ele me disse que ia instalar joguinhos pra eu jogar. E foi assim, por bastante tempo que eu convivi com o computador, assim, computador. Primeiro computador que a gente teve aqui, que inclusive durou até os meus, sei lá, 12 anos, 13 anos, não sei, foi bastante tempo, assim. Deve ter sido uns 13 ou talvez até 14 anos de. Não, deve ter sido uns 13 anos, eu acho. Porque quando eu. Até os meus 13 anos, no caso, né? O computador deve ter durado uns 9 anos ou coisa do tipo. E ele não estragou, a gente trocou ele porque ele tava muito obsoleto já e o Windows XP e não fazia coisas mais como a gente queria, mas foi a primeira vez então que eu tive um computador e durante muito tempo da minha vida eu jogava jogos no emulador de Nintendo 64 no meu computador e quando meu pai viajava para São Paulo, ele trazia joguinhos para mim no CD e eu adorava comprar joguinhos CD no supermercado também. Eu tinha uns 5, talvez. Gostava muito de jogar eles. Inclusive, o primeiro jogo que eu zerei foi Harry Potter e a Pedra Filosofal no computador. Ótimo jogo, mas eu devo ter passado um ano pra zerar ele, ou coisa assim. Foi realmente bizarro. Mas enfim. É basicamente isso. Eu não uso mais o computador para jogar como eu jogava antes, ou para, não sei, abrir o Paint, talvez, né? Uma coisa que eu não faço mais para ficar desenhando. E, enfim, depois eu acabei descobrindo a internet. Eu não me lembro muito bem, não é uma parte muito clara, assim, mas eu lembro que tinha um site, o portal do IG, que eu usava muito, porque tinha o IGuinho, que tinha vários jogos lá. Então, a minha infância digital, ela se deu assim, basicamente dessa forma. Eu entrando em sites de joguinhos, como acho que muitas crianças. Como eu acho que foi para muitas crianças, né? Depois, na escola, eu lembro de começar a usar assim, a internet, mas não era exatamente eu que usava a internet, era a minha mãe. Para fazer pesquisas, ou então meu pai, eu não lembro bem como isso acontecia, mas eu lembro que não era eu, assim. Depois comecei a fazer, mas não era eu. Antes de tudo, a princípio, não era eu. Porque a gente não lembra muito bem das transições, né? As transições são bem suaves, assim, é muito sutil e você não consegue perceber quando é que você começou a fazer uma coisa, enfim. Mas assim, eu tenho uma memória da Wikipédia. A primeira memória da Wikipédia que eu tenho foi um trabalho. Eu já estava pesquisando, assim. Era um trabalho, sei lá, em 2007, talvez, 2008. Eu já era um pouco maior. Eu estava pesquisando sobre um lagarto lá. Era para fazer um trabalho de ciência sobre um animal, alguma coisa assim. E eu achei um site que tinha muitas informações. Tipo, tinha tudo que eu queria sobre o lagarto. Tipo, fotos e até a fórmula do veneno. Ele era um lagarto venenoso, eu acho. Era até a fórmula do veneno. Até a fórmula orgânica em bastão e do veneno, sabe? Uma coisa assim que eu nem fazia ideia do que era. Mas eu achei tão doido, mas tão doido que eu acabei colocando, assim. Eu fiz esse desenho dessa fórmula do veneno do lagarto e queria muito entender aquilo, mas eu só fui entender aquilo só 10 anos depois. E enfim, foi o primeiro contato que eu andei na Wikipédia, assim. Eu tinha o Orkut, mas eu usava o Orkut só para jogar. E numa dessas, sei lá, talvez desses tutoriais assim que eu via no YouTube para conseguir moedas pagas de graça no jogo, eu acabei sendo hackeado. Foi em 2008 também, 2008 ou 2009, se não me engano. Foi em 2008. Foi quando eu criei o Facebook. E o Facebook era um site que estava começando assim, não tinha nem tradução para português ainda, não, sabe? Não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu só ia clicando e eu usava o Facebook para jogar, basicamente. Mas, enfim, essa foi a minha. Infância, assim, e tal. Ah, sobre periféricos, né? Mouse e teclado. Eu lembro que eu tinha um mouse, que era aquele mouse que usava aquelas bolinhas ainda, era uma tecnologia meio antiga. E quando eu troquei para um mouse que era a laser, eu ficava tipo assim, nossa, mano, muito doido. Eu ficava com medo daquele laser porque eu achava que ele ia me cegar também, enfim. Mas nos dias de hoje, as páginas que eu mais visito são redes sociais, principalmente. Eu visito diariamente o Twitter, que já nem são mais páginas propriamente ditas, já que eu, sei lá, 90% do meu tempo, 80% das minhas navegações são pelo celular, então são principalmente aplicativos. Então é basicamente isso. Eu uso para redes sociais e para ler notícias e também para abrir o portal da faculdade. E eu acho que é basicamente isso, assim, que eu uso. Basicamente redes sociais, notícias e faculdade. Ah, eu também uso o YouTube, o Netflix, né? Sistemas de entretenimento. Também uso. Assino feeds de podcast, ouço músicas. Então eu uso a internet em, sei lá, pelo menos metade do meu tempo, eu acho, eu devo estar usando a internet de alguma forma, assim. Metade do meu tempo é, tipo, tudo mesmo. Das 24 horas, 12 horas, eu devo estar de alguma forma usando a internet. Seja pra escutar música, ouvir alguma coisa, um podcast, ou ler, ou, sei lá, falar com a minha namorada, ou não sei. Qualquer coisa, de alguma forma, eu. Mesmo que eu esteja fazendo outras coisas, tipo, mesmo quando eu tô lavando louça, eu tô ouvindo alguma coisa. Eu uso a internet para isso, então por isso, né, muita na maior parte do meu tempo, talvez. As diferenças no uso diário de tecnologias. Eu uso a. Como estudante, eu uso essas tecnologias de uma forma, eu busco por videoaulas e tal, são coisas que eu normalmente não pesquisaria, por não ser uma coisa que, sei lá, seria do meu interesse natural e mais uma coisa que é um comportamento que eu preciso ter como estudante. Então, talvez sim, eu aja de forma diferente. Para ativismo político, eu uso também. Um ativismo de rede, né? Um ativismo social, que nem é tão ativista assim, nem tão social assim, nem tão político assim. Mas é mais um sentido de informação, eu acho. Um ativismo de informação é uma coisa que. Uma bandeira que eu tenho assim para mim, que eu prego bastante, que eu tento levar para todo mundo ao meu redor, né? Todo mundo no meu redor, no meu redor online, sabe como dizer isso. Mas enfim, eu participo do Twitter, não uso mais o Facebook. Eu não tenho minha conta cancelada porque é um serviço que eu uso para logar para logar em outros serviços, mas e por esse motivo eu não posso cancelar ele, eu teria que acabar perdendo muitas coisas que eu não posso perder, mas deve ter, não sei, 6 meses, um ano talvez, que eu não posto nada lá. Deve ter um ano que eu não posto nada lá. Mas eu uso bastante o Twitter, eu uso diariamente o Twitter. É uma rede social que me agrada muito mais, ele tem uma forma que é muito mais, não sei. Muito mais do cotidiano, né? É fácil twittar, é fácil ler os tweets, é uma coisa muito rápida e tranquila, assim, ou não, né? Mas a princípio é, né? É uma coisa que eu espero que seja, sabe? É fácil consumir aquilo, e eu acho que por isso eu uso bastante ele, assim, ao longo do meu dia. Porque me atrai também, né, as coisas que as pessoas estão falando ali, as coisas que estão sendo postadas ali e tudo mais, as coisas que eu falo ali, né, eu gosto muito de me expressar, né, e ter um lugar para fazer isso, né, com uma certa escala e de forma rápida, é uma coisa muito bacana, assim. Eu uso também o Instagram às vezes, mas o Instagram eu abro ele uma vez por dia só, eu só abro ele durante a noite. Mentira, às vezes eu abro outras vezes também, mas tipo, no máximo 2 vezes ao dia, porque não é um serviço que me faz tão bem quanto o Twitter, por exemplo. Não é uma coisa que me diverte tanto e tal. E penso em parar de usar, porque não sei se seja a coisa mais saudável do mundo, mas não sei se eu conseguiria também, por causa daquela coisa de, né, ter o medo de perder informação e de saber o que está acontecendo com as pessoas e tal. É uma coisa que talvez eu acabe não conseguindo me desligar por causa disso, mas eu uso o Reddit também frequentemente, que é uma rede social não tão convencional assim, ela é muito mais de nicho e isso me agrada porque eu consigo encontrar coisas que me representam muito mais ali, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito mais desligado das pessoas que estão perto de mim. Então, às vezes nem sempre, e às vezes eu tento evitar o uso disso justamente por causa disso, né? Porque a gente já tá tão desligado das pessoas que já estão ao nosso redor, né? E fazer isso mais ainda, não sei se talvez seja a melhor coisa possível. Eu leio notícias na internet, mas a área de comentários é uma coisa que eu simplesmente ignoro, é uma coisa que não existe para mim, eu não leio, é a máxima da minha vida, não ler comentários de portais, porque é uma coisa que me deixa extremamente irritado, extremamente triste, extremamente puto, extremamente ignorante, é uma coisa que eu não gosto de fazer, e enfim, tive experiências ruins fazendo isso e ficando bravo pelas coisas que as pessoas falavam ali. E não é uma área que me agrada muito, apesar de que eu gosto de, né, da comunicação e de discussões sobre as notícias, mas a área de comentários dos portais especificamente é uma área bastante tóxica, assim, para mim, é uma coisa que para mim não existe. E assim, de certa forma, isso pode ser um pouco protecionista da minha parte, de não querer ver opiniões contrárias, mas é porque eu não consigo ver a forma como as opiniões contrárias à minha são veiculadas lá, porque é uma forma bastante agressiva. Ops, desculpa. Ainda bem que isso vai ser transcrito. É uma forma bastante agressiva, é uma forma que não me traz coisas, sabe? Então, enfim, eu prefiro ignorar e seguir em frente. Às vezes eu leio, assim, quando eu vou comprar algum produto, eu leio também muitas recomendações e tal, mas não é uma coisa que me agrada escrever sobre também. Eu não sinto que eu deveria passar um tempo explicando sobre aquilo ali. Talvez, quando eu tenho uma experiência ruim ou uma experiência muito boa, mas normalmente eu não comento produtos e tal. Mas ainda nessa parte, nesse âmbito, eu uso a internet para fazer algumas votações em enquetes nas redes sociais, por exemplo, votações de, não sei, eu sei que existem algumas iniciativas de usar a internet para fazer votações públicas, no sentido sociais, no sentido político. Tem um projeto do PT, eu acho, que é usado como inspiração para vários governos ou municípios, ou não sei como funciona isso muito bem, mas aqui em Minas Gerais eu sei que tem o orçamento, não orçamento, orçamento participativo, que é uma forma onde as pessoas votam para onde certo dinheiro vai ser destinado. Eu já ajudei a fazer isso uma vez, achei bastante interessante. Eu acho que a internet tem um papel importante na democracia, não só por, né, tentar, pelo menos, ser um lugar democrático, um espaço democrático, mas também na democracia direta. E eu acho importante o uso governamental disso. Mas você acabou de mandar uma mensagem. Ah, conseguiu. Desculpa, eu tô gravando ainda. Eu acho que tem como eu te responder, peraí. Não, não tem como eu te responder. Bom, ontem. Eu uso também pra fazer alguns uploads de imagens, mas é uma coisa não muito recorrente, assim. Depende, só quando eu vou fazer algum post numa rede social, por exemplo. Ontem eu usei a internet de várias formas. Quando acordei, li notícias, fui pra faculdade ouvindo um podcast, ouvindo uma música e lendo um livro, não sei, mas eu acho que ouvindo uma música e lendo um livro, e depois eu voltei ouvindo podcast, mas usei a internet para estudar, para coisas da faculdade, usei o computador para fazer coisas da faculdade, porque eu faço sistemas de informação e eu mexo com programação, então eu preciso dessas tecnologias também, para que eu consiga fazer coisas do meu curso mesmo. Assim como acho que todos os cursos acabam precisando, né? Não é nada grande demais. Então acabei usando isso, assim. Em sentido de tecnologias, eu acho que o mais diferente que eu usei foi, sei lá, uma interface de desenvolvimento de programas. Mas no máximo isso, assim. O resto é uma coisa comum mesmo de serviços de streaming, redes sociais e coisas do tipo. Que práticas eu mudei em função da tecnologia? Bom, eu pesquiso tudo online, tudo mesmo. Eu pesquiso muitas coisas. Eu fiz a minha média, eu pesquiso cerca de 30 vezes no Google ao longo do dia. Eu acho que é um número bem alto, assim, não sei, mas. Então, sempre que eu vou sair para algum lugar, eu olho se ele está aberto, se ele está fechado, eu vou ver o número de algum lugar, quando eu quero me comunicar com alguém. Então, eu geralmente não uso o celular, ou no sentido de ligação, mas eu uso o WhatsApp ou outros serviços de comunicação por causa disso, assim. Eu acho que as pessoas, elas usam sim a internet de formas diferentes, principalmente no sentido de gerações, porque eu cresci quase que 100% da minha vida usando a internet, usando essas tecnologias. Então, eu tenho essa facilidade, é uma coisa natural para mim, né? E, enfim, É uma coisa natural para mim, para mim fazer isso, para encontrar pessoas, encontrar lugares, para me comunicar com essas pessoas, para ver mapas, para ouvir música, enfim. Putz, acho que eu misturei as perguntas aqui agora, mas enfim. As pessoas elas usam a forma de forma diferente justamente por causa disso, assim. Às vezes, pessoas que fizeram durante a vida delas inteira aquela ação de uma outra forma, né, tem esse comportamento diferente, né, e tudo mais. E enfim. Mas eu acho que a principal diferença é geracional, assim. É claro que no sentido de idades diferentes, pessoas que têm idades diferentes usarem a internet com intenções diferentes, seja uma coisa natural, assim como alguém com 5 anos lê um livro, enquanto alguém com 50 anos lê outro tipo de livro, geralmente, sabe? São coisas naturais, assim. Não acho que seja uma coisa da internet. Mais um comportamento que é diferente naturalmente, que a tecnologia é usada como ferramenta. Não sei se isso ficou claro. Mas eu acho que existem diferenças culturais de uso da internet, sim, principalmente em redes sociais, no sentido de outras culturas usarem outras redes sociais e usarem de formas diferentes, fazerem posts diferentes, encararem a internet de uma forma diferente. Até por terem conteúdos de forma diferente. Então, assim, eu acho que é bastante claro essas diferenças culturais no mundo online, no mundo offline também, né? No sentido de aparelhos que as pessoas usam, até as marcas, sabe? São diferentes e tudo mais. Sim, acho que existem diferenças entre gêneros, mas diferenças mais no sentido de. Talvez. Como explicar isso? Não no sentido de. A forma como as pessoas utilizam no dia a dia, mas para alguns serviços e fins específicos, por exemplo. Eu acho que. Por exemplo, eu, como homem, não uso tanto o serviço de. Compartilhar minha localização no Uber quanto uma mulher. Isso é uma coisa que. Surge de uma diferença social, de uma diferença cultural até, e que está na tecnologia justamente por causa disso, e que a tecnologia, né, tenta não sei, não consertar isso, né, mas acaba na verdade recebendo essa outra forma de não sei, acho que não sei se ficou claro. Mas enfim, eu acho que existem sim diferenças entre gêneros, mas eu acho que essas diferenças têm muito mais a ver justamente com a diferença cultural e não, sabe, só porque você é uma pessoa de um sexo você faz isso. Mas sim, você faz isso, você tem aquele comportamento justamente porque a sociedade te enxerga de forma diferente. Por causa do seu gênero, não sei. Não sei se fez sentido, Gabriel, desculpa. Eu posso responder isso depois, se você quiser. É porque já tá ficando um grande o áudio. Mas enfim, a tecnologia é. Voltando agora, pode voltar a transcrever. A tecnologia é uma coisa que me deixa bastante animado, é uma coisa que me deixa muito esperançoso também, porque eu sou o tipo bobo de pessoa que acredita nas outras pessoas, e eu acho que de alguma forma a gente ainda vai conseguir usar isso para fins melhores e para mais fins e alcançando mais pessoas, porque a tecnologia cresce exponencialmente, então ela está cada vez mais presente na vida das pessoas, e exatamente por isso, e também pelo próprio poder tecnológico que é desenvolvido, a tecnologia gera mais impacto na vida das pessoas. E eu tenho uma boa esperança, eu tenho uma boa visão da tecnologia, e eu espero que não eu espero não estar errado, né, assim. Mas eu acho que é isso, já tive experiências ruins com tecnologia,
no sentido de talvez brigas online, né, que não aconteceriam se a pessoa estivesse do meu lado. Mas eu acho que no geral a tecnologia consegue sim trazer coisas boas para o meu dia e eu não consigo mais me imaginar sem ela. Eu acho que é isso. Ah, como educação, eu uso como estudante o Khan Academy e outras formas de videoaula e de exercícios e de tirar dúvidas e coisas do tipo. Como, assim, então eu acho que o acesso à educação, essa democracia, né, do ensino, possa ser alcançada por meio digital. Apesar de esqueci a palavra, velho. Apesar de alguns adendos, algumas coisas que, assim, eu tenho um pé atrás antes, mas eu usaria como professor justamente dessa forma, assim. Talvez não, né, o professor não tenha. Não, esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Eu acho que é isso, assim. Aproveitar, o professor ele pode aproveitar mais a forma como a internet disponibiliza informação e para se conectar mais com os seus alunos e usar das ferramentas que a internet tem também e as tecnologias têm para isso, assim. Eu acho que é isso, não sei se respondi todas as perguntas, qualquer coisa você pode me falar, mas que eu respondo depois.